Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já parou para pensar no que quer dizer espiritualidade, hein? Ela faz falta na sua vida? Que tal então tentar entender do que é que falamos quando dizemos espiritualidade? É por aí que vamos no programa de hoje. E para começar, uma frase do mestre Rubem Alves. Deus nos deu asas, mas as religiões inventaram gaiolas.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com a benção do Itaú Cultural, que cuida daquela coisa que muita gente não sabe o que é: cultura. www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para o ouvinte Caio, que comentou o programa Asma Espiritual. Olá, Luciano. Eu acabei de ouvir esse podcast e não pude deixar de comentar. Venho ouvindo o Café Brasil há quase um ano e nunca comentei, e por isso eu gostaria primeiramente de desculpar-me pela minha ausência. Mas eu quero que entenda que minha omissão foi por humildade, ou talvez inexperiência. Acontece que eu tenho apenas 22 anos e sou provavelmente um de seus ouvintes mais jovens. E é justamente por isso que evitei comentar, até que surgisse um assunto que me permitisse contribuir com algo ao menos digno de ser lido. E eu espero que seja. Religião, para mim, sempre foi um problema. Hoje, a maior parte da minha família é composta de evangélicos, mas nem sempre foi assim. Alguns já foram católicos, outros umbandistas, entre outras religiões. Fui criado desde pequeno na igreja evangélica, eu frequentava as escolas bíblicas dominicais, fui a retiros, fui batizado e acompanhava minha mãe com frequência aos cultos dominicais. Mas a doutrina me sufocava e eu não entendia por que nós éramos sempre os certos, os salvos, e os outros os errados, os ímpios. Afinal, dentre os que eram vistos como errados, segundo a doutrina, muitos eram meus amigos de colégio e depois de faculdade, e eu os amo e sempre os achei pessoas muito justas e corretas. Mais humanas, muitas vezes, do que os que se denominavam cristãos e andavam com a Bíblia sempre embaixo do braço. Foi só quando eu entrei na universidade que eu fui entender de verdade que fé e religião eram coisas diferentes. E que por detrás da doutrina religiosa existem interesses nada divinos. Vivi isso na pele quando houve um quase comício político durante um culto na igreja que eu frequentava. Hoje me tornei rebelde para com a doutrina. Não consigo ficar sentado ouvindo alguns pastores que subestimam os ouvintes, como se estes não pudessem interpretar as escrituras também. Só a eles essa dádiva é revelada, por favor, né? Fiquei muito feliz ao escutar você através das palavras de um pastor que enxergue para além dos dogmas e enxergue um amor e respeito ao próximo, que para mim é a essência do ser humano. Esse foi o ensinamento mais valioso que me ficou dos ensinamentos que eu recebi. Desculpe se escrevi muito, eu não sei ser sucinto. Além do mais, eu tinha que tirar o atraso dos meus comentários não feitos. Parabéns pelo Café Brasil, ele é um alento semanal para minha cabeça. Opa! O Caio escreveu pra gente, inspirou um programa e ganhou um livro. E você, hein? Vai ficar aí só meditando, é? Se mexe, ô!
Café Brasil!
A espiritualidade brasileira é imensamente retratada em nossa música popular, com verdadeiros tesouros que inspiram e emocionam mesmo que você não se sinta bem discutindo espiritualidade. Como esta aqui, por exemplo.
Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira. Deus salve esses devotos pela esmola em vosso nome. sertão seja.
Que delícia, um petardo para começar o programa. Bandeira do Divino, de Ivan Lins e Vitor Martins, aqui na interpretação do Vozes das Gerais.
Que o homem seja livre.
Convidei recentemente um amigo, Ed René Kivitz, para assumir as iscas espirituais do Portal Café Brasil. O Ed é pastor batista e publicou um texto chamado Essa Coisa Chamada Espiritualidade, que cai como uma luva neste programa. Damocles invejava Dionísio, governador de Siracusa, a cidade mais rica da Sicília no século IV. Acreditava que Dionísio era um bem-aventurado, que possuía tudo quanto um homem pode desejar. Até que foi convidado por Dionísio para trocar de lugar com ele por um dia. No banquete noturno, Damocles percebeu que havia sobre sua cabeça uma espada que pendia do teto, sustentada apenas por um fio da crina de um cavalo. Imediatamente perdeu todo o interesse naquele lugar de honra, devolveu o trono ao seu legítimo dono e nunca mais invejou sua posição. O mito da espada de Damocles é geralmente usado para demonstrar a condição vulnerável dos que ocupam o poder. Mas pode também ser usado para demonstrar a morte que a todos espreita. Fala da efemeridade da condição humana. A espada de Damocles representa a insegurança, a vulnerabilidade, e aponta para a angústia que carregamos no peito em virtude da consciência de finitude, da certeza do fim. A miserabilidade do ser humano está no fato de que não somente é finito, como todas as demais criaturas, mas também e principalmente consciente da inexorabilidade do seu fim. Paradoxalmente, entretanto, essa angústia diante da morte é também a salvação do humano. Tire a imortalidade do homem e ele cai de quatro, dizia Nelson Rodrigues. A certeza do fim nos angustia justamente porque somos habitados por um senso de eternidade. Esse paradoxo é descrito de maneira magnífica por Álvaro de Campos, o pseudônimo de Fernando Pessoa, em seu poema Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. A palavra espiritualidade expressa esse encontro entre o finito e o infinito nas profundezas do ser humano. A espiritualidade é a experiência da busca e ou o encontro do sentido último da existência. E, de certa maneira, o encontro com a realidade sagrada ou divina. A espiritualidade implica o anseio de transcendência. O teólogo existencialista Paul Tillich sustenta que Deus é a resposta à pergunta implícita na finitude do homem. Ele é o nome que damos àquilo que nos preocupa de forma última. Pois tudo aquilo que preocupa o ser humano de forma última se torna Deus para ele. E, inversamente, um ser humano só pode estar preocupado de forma última com aquilo que para ele é Deus. A morte é certa e a vida é questão de fé.
Já bate o sino, bate na catedral e o som penetra todos os portais. Igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. E sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão. Nas varandas vejo as moças e os lençóis, enquanto passa a procissão, louvando as coisas da fé. Beleza, beleza.
Que paulada, paixão e fé de Tavinho Moura e Fernando Brant, com eles dois cantando, sempre emocionante.
O mar do céu.
a Lúcia Winter, que participa do fórum do Portal Café Brasil, fez um comentário tão legal ao texto de Ed René Kivitz que eu achei que devia usar aqui. Ouça o som da oração Santa Cecília com a viola de Enúbio Queiroz. A teoria de que o homem é um animal é muito mais recente e menos aceita do que a percepção do ser humano como um ser espiritual ou alma. Em 1879, Wilhelm Wundt, da Universidade de Leipzig, propôs a teoria de que era possível compreender totalmente o homem estudando apenas coisas materiais. Apesar de Wundt nunca ter realmente provado nenhuma das suas teorias, a escola da psicologia experimental tinha nascido. Dessa forma, a palavra psicologia, que significa o estudo da alma, foi transformada no estudo do cérebro e do comportamento humano-animal. Segundo Wundt, não havia nenhuma parte imaterial no homem, nenhuma mente, nenhuma alma. Um ser humano poderia ser estudado da mesma forma que uma rã ou um rato. Essas ideias foram de grande utilidade ao governo da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, se um cão pode ser treinado para salivar, um homem pode ser treinado para matar. Só se requer que ele fique condicionado a ideias diferentes a respeito do valor da vida humana e da constituição dos que estão no campo inimigo. Por isso que atualmente, até mesmo em grandes religiões que acreditam na existência da alma ou o espírito, o corpo ainda é muito venerado. Quando o indivíduo percebe que é alma ou espírito, ele não tem mais tanto apego ao corpo. Perceber, e eu não me refiro a crer, que somos o próprio espírito traz uma autoconfiança enorme e uma grande liberdade. Pois quem poderia nos controlar, hein? Qualquer um que lute contra essa ideia do homem ser o próprio espírito quer manter o ser humano escravizado em seu corpo. E controlado a pensar e agir de acordo com o que gera mais poder e lucro aos que nos escravizam. A humanidade como um todo tem sido e é religiosa, independente da forma como a sua crença em seres espirituais se manifesta. A civilização existe em grande parte devido à crença do homem na espiritualidade e às suas aspirações a algo mais elevado do que sua existência atual.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeia ou giló, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida.
Ah, eu acho que essa versão você não tinha ouvido, não. É o clássico Romaria, de Renato Teixeira, nas vozes e arranjos caipiríssimos de Pedro Bento e Zé da Estrada. Aquelas coisas do Café Brasil, né?
O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei e joguei, investi e desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida.
Então, a ouvinte Patrícia manda um comentário testemunho que vai deixar muita gente pensativa. Olha só. Luciano, bom dia. Também tive uma educação católica, frequentei missas semanalmente e tudo mais. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe faleceu, um infarto fulminante aos 39 anos. Ela era uma pessoa dura, de poucas palavras, e justamente naquele dia fatídico, enquanto conversava descontraidamente comigo, o que era um momento raríssimo, caiu, na minha frente, sem chance de absolutamente nada. Entrei em choque. Durante aproximadamente um ano e meio, chorei todos os dias, sem entender o que havia acontecido. Como estamos aqui e de repente não estamos mais? Qual o sentido de tudo que vivemos, lutamos, discutimos, amamos, odiamos? Nunca mais haveria de encontrar minha mãe e nunca mais haveria de falar com ela o quanto a amava? O quanto ela deveria ter me abraçado e não me abraçou? Não tive nem chance de dizer adeus, nada. E aí a crise espiritual se iniciou. Durante 13 anos da minha vida estive brigada com Deus. Simplesmente não aceitava que Ele nos tratasse como marionetes, que Ele deixa brincar, viver, conviver, criar relações e, quando bem entende, Ele recolhe do palco. Depois, já com 28 anos de idade, quando me tornei mãe, entrei em crise total. O que eu iria ensinar a essa criança se eu estava tão confusa? Eu me sentia uma criança que precisava de colo. Enfim, neste momento as coisas aconteceram de maneira misteriosa, divinamente misteriosa. Algumas pessoas especiais cruzaram o meu caminho. Me falaram de Deus de uma maneira absolutamente diferente, independente da religião. Eram católicos, espíritas, budistas, metafísicos, cada um colocava um ponto de vista no conceito de Deus para mim, e eu comecei a me aprofundar. Li algumas obras, voltei à Bíblia e principalmente olhei para dentro de mim mesma. Fiquei em silêncio, refleti sobre tudo, falei com as pessoas que me magoaram, procurei entender a minha mãe e fui montando um mosaico próprio, ajustado às minhas necessidades, dando respostas às minhas perguntas e criei o meu conceito de Deus. Hoje estou em paz com Ele, estou em paz com a vida e com a morte. E sei que Ele existe, sob diversas formas, principalmente naquele conceito de que somos sua imagem e semelhança. Ele está em nós, e inevitavelmente nós nele, e devemos aprender a ver as coisas, os fatos da vida, sob uma perspectiva maior, de integração e aprendizado contínuo. Acredito fielmente que a felicidade está no equilíbrio da saúde e, consequentemente, da paz entre corpo, mente e espírito. Ô, Patrícia, obrigado pelo testemunho, viu? Você ganhou um livro, sabia? Manda um e-mail pra gente. Ah, e ao fundo você ouviu o canto do Iluminuras com o Cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque.
Ó, Senhora Aparecida, tu que foste concebida, rainha e padroeira do Brasil, em todos os ares adorada, entre as flores conservado o seu manto azul cor de anil, desde um palácio enfeitado até um rancho abandonado lá nos confins do sertão, existe a imagem querida da Senhora Aparecida na sua proteção. Essa luz do peão andante, que mesmo andando distante, o coração diz assim: ó Senhora Aparecida, protegei minha mãe querida que está bem longe de mim. Eu, sendo simples artista, à procura de uma conquista, vou pela estrada da vida e carrego com confiança e cheio de esperança a imagem da Senhora Aparecida.
Que bonito, esse foi o Cigano, declamando com aquela voz de locutor de festa de peão de boiadeiro a oração à Nossa Senhora. É, se eu já toquei aqui, mas eu não resisti. É uma daquelas coisas que você só ouve por aqui, não é?
Café Brasil!
Então, hein, conseguiu refletir sobre o que vem a ser a tal da espiritualidade, hein? E percebeu que ela é diferente de religião, hein? Como diz o mestre Rubem Alves, as pessoas não se ligam a uma religião por razões intelectuais. Elas se ligam a uma religião por razões afetivas. É a experiência social, todos juntos rezando, todos juntos com as mãos levantadas, todos juntos chorando, todos juntos cantando, todos juntos confessando os seus pecados que cria um entusiasmo religioso. A vida é uma luta contra a solidão. É melhor ser pecador junto que ser justo sozinho.
Meu querido Santo Antônio, me arranja um amor. Meu bonzinho São Toninho, me dá uma coisa. colher de chá. Meu coração pequenininho já não aguenta mais sofrer. Meu querido Santo Antônio, vem aqui me socorrer. Abre bem os meus olhos, seca minha aflição, mostra-me o que é bonito, sem me dar perturbação. Deixa que eu sinta o vento soprar em minha direção. Me concede essa graça, me dá a tua proteção.
Tô saindo de fininho, que é pra não incomodar. Mas não esquece, seu Toninho, uma maneira de ajudar. Sei que foi um sonhador, sei que foi um tafetá. Hoje quero bem mansinho, alguém pra me acompanhar. Abre bem os meus olhos, seca minha ambição, mostra-me o que é bonito, sem me dar perturbação. Deixa que eu sinta o vento soprar em minha direção. Me concede essa graça, me dá tua proteção.
E é assim, ao som de Meu Querido Santo Antônio, do Carlos Careca, com ele e uma turma, que o Café Brasil, que tratou mais um pouquinho sobre espiritualidade, vai saindo de fininho. Com o reverente Lala Moreira na técnica, a beata Cissa Camargo na produção e eu, o perdido Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o Rubem Alves, o ouvinte Caio, Vozes das Gerais, Ed René Kivitz, Tavinho Moura, Fernando Brant, Lúcia Winter, Enúbio Queiroz, Pedro Bento e Zé da Estrada, a ouvinte Patrícia, o Iluminuras, Cigano e Carlos Careca. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente interessada em exercitar o cérebro, formadora de opinião e que influencia outras pessoas. Já pensou a sua marca aqui, mostrando que você se importa, hein? Seja um patrocinador do Café Brasil. Custa pouco, não dói nada e você ainda ajuda a estimular as pessoas a pensar. Pensar, pensar, meu. No Brasil de hoje, isso é fazer muito. Entre em contato através do www.portalcafebrasil.com.br e junte-se a nós. E para terminar, uma frase de um anônimo. Religião é para aqueles que não querem ir para o inferno. Espiritualidade é para aqueles que já passaram por ele.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda-nos, Senhor.